Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa. Com Felipe Macon.
Muito bem, já estamos no ar aqui com mais uma edição do Pesquisa Ativa pela Áudio Ativo Rádio Web, a Rádio Web da Escola de Comunicação da UFRJ. Muito bem, recebendo alunos, professores, todos divulgando seus projetos de pesquisa. Hoje estou com um graduando do terceiro período, aqui o Rafael Godinho. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Vai falar um pouquinho mais sobre a pesquisa dele. No momento ele leu uma crítica de Rama Kumaraswamy, né? Exato. E ele fala que os cultos hindus, da maneira como eles foram introduzidos aqui no Ocidente, tiveram uma certa deturpação, se é isso que podemos entender, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que ele chama os cultos hindus trazidos aqui ao Ocidente de falsos. Ele fala que os cultos hindus aqui no Ocidente são falsos. Por que isso? E muito obrigado novamente por estar aqui.
Um grande prazer estar aqui. Olha, é o seguinte, quando se diz falso cultos hindus, geralmente o que se pensa... Aliás, quando se fala em culto hindu, geralmente se pensa no quê? Se pensa em meditação e yoga... E duende também, às vezes, acabam misturando tudo, né? Mas o que acontece? Geralmente, essas concepções, elas são erradas.
Erradas em que sentido? Seriam, por exemplo, a pessoa pensar em yoga associado ao Oriente, estaria dando uma visão caricatural? Por quê? Por que isso?
Porque, geralmente, o que se pensa é o seguinte, yoga é um conjunto de posturas, é o que as pessoas dizem. Na verdade, se confunde yoga com hatha yoga. Hatha yoga, que sim, é uma parte da yoga que se refere às posturas corpóreas, mas, como eu disse, é só uma parte, né? Yoga, na verdade, é um conjunto de práticas que implicam alimentação, inclusive, práticas morais, até mesmo higiene também. E não é só o que a gente costuma ver na TV ou no rádio, ou então em outros lugares.
Implica, então, se é que eu entendi, muito mais do que uma simples postura corpórea, né? Estaria associado também aos costumes da pessoa. Então, a religiosidade hindu estaria influindo também sobre isso.
O yoga clássico, que é o que se chama, ele tem 8 etapas, não é apenas... A única etapa que resume, que seria as posições. O que eu fiz nessa minha pesquisa, que ainda está em progresso, né, ainda está no começo, é bom dizer isso, foi uma tradução, não de um livro, não chega a ser um livro, é um texto de uma palestra dada pelo autor chamado Rama Kumaraswamy, que é um intelectual indiano, filho de Ananda Kumaraswamy, também filósofo e intelectual, né? Rama, se me permite, vou falar um pouco sobre a história dele, ou sobre quem ele é. Ele nasceu em Nova York em 1926 e morreu em 2006. Ele foi médico e teólogo. E o que é uma coisa interessante é que ele... Embora ele tenha sido formado na infância em acreditar, tenha sido criado com conceitos hindus, o pai dele ensinou a religião hindu, aos 22 anos ele se converteu e se transformou e se tornou padre católico. Então, o que é uma coisa que é bastante enriquecedora nele é que ele é capaz de ver os dois lados dessa situação. De um lado, o hinduísmo, de outro lado, o catolicismo. Então, na pesquisa dele, o que nós podemos ver é o intercâmbio entre as duas religiões.
Então, seria uma amostra da possibilidade de entendermos como se dá um intercâmbio entre, por exemplo, o catolicismo e o hinduísmo.
Exato. Ele tem uma visão bastante peculiar de ambas as religiões. Para ele, procuram a verdade. Não tem uma religião falsa, outra verdadeira. Talvez possamos até entrar em outra questão, que é qual delas está mais próxima à verdade ou não. Isso é algo para se discutir, até para fugir do relativismo, né?
Então, você procura, né, durante a sua pesquisa, durante a sua leitura, enquanto você está no artigo que você pretende escrever, fugir do relativismo e procurar entender a verdade de cada instância.
Seguindo o que o próprio Rama Kumaraswamy pretendeu, né? Que foi mais ou menos o seguinte: foi identificar no nosso Ocidente o que de errado, quais são as informações erradas acerca do hinduísmo, né? Que é essa religião oriental, mais especificamente indiana. Destacarmos o que e que aspectos desse hinduísmo foi deturpado, ou as imagens que têm sido veiculadas de forma errada.
Você poderia dar um exemplo para a gente de uma imagem que teve uma deturpação, né?
Uma delas é o chamado movimento New Age, Nova Era, na tradução aqui, né, como nós conhecemos, e que tem uma culpa, digamos assim, segundo Rama, bastante proeminente. O marco do surgimento do movimento New Age foi a fundação da Sociedade Teosófica por uma mulher chamada Helena Petrovna Blavatsky, que muitos conhecem, em 1975. Ela, usando o conceito regente bastante na época, que era o conceito de evolução que estava surgindo, que estava bastante em voga, ela e outros fundadores, né, acreditaram que haveria no universo seres espirituais mais evoluídos que outros. É um conceito que não foi dela, mas que nela agiu de modo especial. Madame Blavatsky se dizia estar em comunicação telepática com eles desde 1867. E, segundo ela, ela recebia diretrizes desses espíritos que a levaram a fundar essa sociedade teosófica. Os teosofistas em si, eles opunham-se desde o princípio a todas as formas ortodoxas de religião. Eles propunham um tipo de religião diferente desses, em que não haveria dogmas, não haveria regras específicas.
Então ela era teosófica, né? É isso. Ao propor esse movimento, ela se ligava a uma corrente, que é o da teosófica, né? Corrente teosófica, que procurava fugir de uma separação em determinadas verdades que se estabeleceriam como únicas e imodificáveis. Na verdade, ela considera que todos nós estamos imersos num universo único, seria isso?
O que ela pensava era que esses dogmas estariam prendendo o ser humano a uma escravidão, que ele deveria se libertar dessa escravidão negando esses dogmas. Teosofia, se nós vermos bem a palavra, significa conhecimento de Deus. Sofia, conhecimento, teo, Deus. Mas o que vamos ver é que Rama Kumaraswamy se opõe a esse nome, até porque não seria um conhecimento de Deus, mas uma mentira sobre Deus, sobre a religião. Os teosofistas opunham-se às formas ortodoxas de religião.
Eu não entendi o ponto do Kumaraswamy, que ele vai contra Madame, o nome dela?
Blavatsky.
Blavatsky. Ele vai contra a ideia dela, né, de que a pessoa tem que se libertar de uma certa escravidão, de um dogma que paira sobre a pessoa. E ele procura, ele acha, o Kumaraswamy, que nós devemos sim ter uma certa norma para nós, e que seria exatamente com isso que a religião trabalharia?
Sim, porque os dogmas, eles são leis que não são obedecidas por obrigação. É importante dizer isso. Essas leis ou mandamentos ou dogmas mesmo, eles têm um fim, que é nos levar a aproximarmos de Deus. E não seria, como falamos agora, uma obrigação, mas sim um ato de liberdade do ser humano. Ele só obedece a lei ou a religião se ele quiser. Então não seria um dever, seria um ato de liberdade.
Estaria, por exemplo, ligado quando o pai dele, né, Ananda Kumaraswamy, né, quando falava que a pessoa, por exemplo, ia num templo hindu, seguia um certo ritual com dogmas para fazer o sacrifício e se libertar, tentando atingir um divino.
Exatamente.
No caso, é isso que você pesquisa?
Nesse caso, eu estou pesquisando o discurso feito por Rama Kumaraswamy, chamado A Desacralização do Hinduísmo para o Consumo Ocidental. E é uma segunda tradução do que já temos aqui. Temos hoje no Brasil uma tradução para português do livro chamado Ensaio sobre a Destruição da Tradição Cristã, de 1990. Então, o Brasil ainda conhece muito pouco sobre Rama. Essa tradução que eu fiz aqui é uma das pioneiras.
Você pretende entender como que a desacralização acontece no Ocidente? E essa desacralização teria a ver com a substituição dos fins hinduístas por outros, né, ligados aqui ao que poderíamos, de repente, categorizar como mundo ocidental, e fazer com que as pessoas entendam isso por meio da sua pesquisa, como? Colocando, expondo os argumentos originais hinduístas e os que são, hoje em dia, entendidos como tais, né, no caso, já desvirtuados.
E essa desvirtuação, essa negação do hinduísmo, ela aconteceu principalmente pelo movimento Nova Era, que se diz oriental, porque traga, sim, alguns traços orientais, mas que na verdade é bem ocidental. Outros casos também que influenciaram na chamada desacralização do hinduísmo foram os casos dos seguintes pseudo-religiosos hindus: Mahesh Yogi, perdão, Sri Aurobindo e Rajneesh Bhagavan.
São três responsáveis, então, pela quebra dos conceitos hindus aqui durante essa transição do oriental para o ocidental.
Sim, é importante dizer que o autor Rama Kumaraswamy, quando fala sobre desacralização do hinduísmo, ele fala especificamente que essa desacralização aconteceu para o consumo ocidental. É o próprio título do artigo, da palestra. E quando ele fala sobre, quando ele fala disso, que é para o consumo ocidental, ele não traz consigo uma preocupação em dizer que foi pelos esforços de alienação de que fala o marxismo, por exemplo. Ou seja, não foi um grupo de pessoas que resolveram montar uma religião para alienar as pessoas. Foram, sim, pseudo-religiosos ou pessoas mesmo seculares, né, que acreditavam estar certas e que, pelas suas crenças, proclamaram-se portadoras de uma revelação, de uma iluminação. Elas não tinham em si, elas não foram informadas acerca de toda a disciplina da religião. Elas tinham conhecimento de algumas partes da religião e com esse pouco conhecimento já acreditavam poder falar em nome dela.
Você falou no movimento Nova Era, New Age, como é conhecido, as pessoas de repente podem, sei lá, que assinam uma operadora de TV a cabo, pode ter aqueles canais de rádio, e aí tem até essa categoria, né, música New Age. E exatamente aqui isso que o Rafael coloca como constante no livro de Rama Kumaraswamy, no livro, na palestra, no texto da palestra, que esse movimento seria responsável, então, pela deturpação dos conceitos, dos fins hindus tidos para Kumaraswamy como originais, como os verdadeiros, vamos dizer assim, e aí teve um enveredamento por outro caminho. Lógico que isso já é uma consideração, um ponto de vista do Kumaraswamy, do que seria o original, a doutrina certa hindu, e uma repulsa aos conceitos pelos quais enveredaram aí a religião hindu, né?
É interessante você falar sobre música New Age, porque realmente a música, essa música em si, o conceito que a move, ela tem bastante a ver com o hinduísmo mesmo. Ela se propõe a levar o ser humano, o indivíduo que escuta, né, e também isso envolve uma prática de meditação, se propõe a levar o indivíduo a se unir ao espírito reinante no universo, que é o que eles chamam, que o hinduísmo chama de Paramatma. Então, e por isso que a música New Age não raramente usa os sons da natureza, etc., para levar o indivíduo a se identificar com a natureza e se unir a essa natureza espiritualmente.
Mas essa música New Age, pelo que eu entendi, está dentro desse movimento teosófico, ou não?
Mais ou menos. O movimento New Age, ela começou com a sociedade teosófica, depois adquiriu vontade própria, né, vida própria.
Eu fiquei interessado em saber, você fala tanto assim nesse enveredamento por outros caminhos aí que o hinduísmo seguiu. Você poderia, por exemplo, citar do que era tido como original no hindu e aqui no ocidente adquiriu outras características?
Sim. Podemos falar sobre o próprio sobre a própria técnica de yoga e meditação. No hinduísmo, o yoga envolve 8 etapas, no yoga clássico, 8 etapas que implicam alimentação, higiene.
Envolve 8 práticas, né? O yoga, que é alimentação, higiene,
práticas morais.
práticas morais, e aí estão faltando mais 5.
Eu posso dizer aqui, são práticas, posições psicofísicas, que são as posturas, exercícios respiratórios, abstração dos sentidos internos, uma tentativa mesmo de concentração, a própria concentração mental, e o samadhi, que é a última etapa, é o estado em que o indivíduo adquire a hiperconsciência e se une espiritualmente ao universo.
Isso virou o que aqui no Ocidente? Seria... O que você consideraria aí como errado no Ocidente em relação a essa série de práticas aí que você acabou de citar?
Rama Kumaraswamy, ele cita isso bem claro no exemplo de Rajneesh Bhagavan, que segundo as informações que ele tem, foi um indivíduo que desde a infância ele já tinha problemas psicológicos, né, de problemas de comportamento. Ele chegou a fazer brincadeiras masoquistas com os próprios companheiros, próprios amigos, e que esse Rajneesh Bhagavan, ele trouxe a seguinte ideia, né, por ele levada como se fosse uma iluminação. Seria, ele usava drogas e até mesmo práticas sexuais misturadas ao conceito de yoga e meditação. Ou seja, o que ele dizia que era isso, era na verdade uma grande orgia. É bastante equivocado, né?
Você pega algo que era para um determinado significado de transcendência, né? Transcendência em relação ao superior, isso envolve um ritual com uma série de estágios, casas pelas quais você deve passar, e aqui o Rajneesh Bhagavan diz que simplesmente é uma orgia. É uma orgia. É isso que... Vejam só. Houve alguma mudança, algum conserto em relação a isso?
Graças ao papel de intelectuais como do próprio autor, Rama Kumaraswamy, houve bastante um decréscimo disso tudo. Mas ainda podemos ver por aí algumas falsas ideias sobre hinduísmo, né? Parece que esse caso específico já não existe mais tanto. Mas alguma coisa ainda restou, sim. Alguma ideia também sobre isso, alguns preconceitos, inclusive, existem.
Há uma tentativa, então, de intelectuais de entenderem, né, um pouco mais sobre a prática hindu. O Rama Kumaraswamy é um deles. E eu creio aqui que o Rafael Gundinho, aqui da UFRJ, estamos no terceiro período, né, Rafael?
Sim.
Quer ser mais um desses estudiosos que tentam entender um pouco mais sobre a prática dos povos, no caso ele está pesquisando o povo hindu, para trabalhar com ela melhor. Procura abstrair melhor uma série de práticas que os hindus têm em sua religiosidade e procura levar para todos nós que estamos ouvindo agora aqui o programa Pesquisa Ativa de uma forma que nos instrua mais sobre certos conhecimentos que às vezes são até desvirtuados, né, Rafael? Como no caso aí do Rajneesh Bhagavan. Eu queria saber se você, nesse teu projeto, congrega mais pessoas, está aberta a opiniões, está aberta a contatos, para que, caso alguém que esteja ouvindo tenha mais informações sobre o assunto, entre em contato com você por e-mail, e aí você abra um diálogo para fazer até um exercício melhor da sua pesquisa.
Posso disponibilizar o meu e-mail, rngodinho@yahoo.com.br. E claro, espero, caso possível, uma contribuição
também que possa auxiliar aqui o Rafael. Mande então para rngodinho@yahoo.com.br. Mais um entrevistado aqui no nosso programa, Pesquisa Ativa, no ar pela Áudio Ativo Rádio Web. Eu queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e saber, até vou soltar mais uma pergunta aqui, se você pretende apresentar aqui esse trabalho na jornada de iniciação científica na UFRJ, que vai ocorrer no mês de novembro desse ano, 2008. Quais são as suas pretensões? Você está escrevendo alguma coisa para a jornada?
Eu pretendo sim apresentar essa pesquisa na jornada e provavelmente aprofundar sobre o assunto, sobre o próprio hinduísmo, sobre a desacralização do hinduísmo também, até mesmo outras religiões, para poder embasar melhor a pesquisa e tal. Temos esse ano o Ecclesiocon, que acontecerá em novembro, se eu não me engano, e provavelmente o meu desejo é poder participar dele também. É claro que ainda falta muito a ser pesquisado, né? A pesquisa ainda não está completa, mas é isso aí, a gente tem que continuar pesquisando para fazer, no fim, o melhor trabalho possível.
Bacana. O Ecclesiocon, que é um evento também de divulgação de trabalhos e projetos de pesquisa, que vai ocorrer aqui na UFRJ com a temática de religião. Obrigado então, Rafael. Obrigado a você também que nos ouviu aqui pela Áudio Ativo, ouvinte ativo aqui no Pesquisa Ativa. Eu sou Felipe Macon e até a próxima.
Toda sexta, 1 da tarde, com reapresentação às 10 da noite.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.